Rádio Uninter, uma emissora do Grupo Educacional Uninter. Muito boa tarde, ouvinte da Rádio Uninter. Estamos aqui com novidades, o nosso novo programa aqui de 2020. Programa Talento em Foco, né? Aquele programa que foca a sua carreira, né? Que vai te ajudar a conquistar, manter e se desenvolver dentro daquela vaga tão almejada, tão sonhada de emprego aí dentro do mercado de trabalho. Para você que tá esse ano, tá sem emprego, tá buscando alguma coisa, primeiro emprego, pretendendo mudar também, quer novidades aí esse ano, fica com a gente que em cada episódio desse programa a gente vai tratar de um tema que com certeza vai te ajudar muito a se desenvolver e se realizar profissionalmente. Eu sou a Bárbara Carvalho e para isso estou aqui com meu amigo Evandro Tozin, que também toca o programa aqui comigo.
Boa tarde, então, a todos os ouvintes da Rádio Uninter, né? Vamos trazer esse tema, né? Tema da como se comportar em entrevistas de emprego, tema que a gente vai discutir hoje com a Érica Lotz, né?
Isso.
Exatamente.
Isso. Muito bem, boa tarde a todos. É, de novo, uma alegria muito grande estar aqui. Hoje nós vamos focar o tema de entrevista de emprego. Nos temas seguintes, nós vamos trabalhar questões de trabalho e não apenas porque o emprego, aquela com carteira assinada, mas hoje, se você está procurando uma colocação de emprego, realmente está ouvindo o programa certo.
Bom, a Érica, ela é mentora de capital humano, super capacitada para poder ajudar a gente aqui em todos os episódios. Ela vai estar aqui na nossa mesa, Zoom, para falar e te ajudar a conquistar aquela tão sonhada vaga. E para começar, Evandro, como que a gente vai começar hoje? Qual que é a nossa primeira pergunta sobre a entrevista?
A primeira pergunta é sobre a roupa. Como se vestir para uma entrevista de emprego?
Muito bem, essa pergunta ela é muito significativa, porque assim, quando nós vamos para uma entrevista de emprego, nós temos que observar o conteúdo e a forma, porque tudo comunica. Não apenas aquilo que eu estou falando sobre o meu desejo, sobre as minhas habilidades, mas a minha roupa, o meu cabelo, a minha forma de me posicionar, as palavras que eu escolho, elas comunicam fortemente também ao entrevistador. Então, primeiro ponto, né? Nós vivemos num país muito quente. E muitas regiões, assim, o calor é absurdo. Mas, independente da temperatura, é importante manter a limpeza da roupa. Você não tem que estar com uma roupa de marca. Você tem que estar com uma roupa limpa, uma roupa bem passada e uma roupa adequada. Então, o que é considerado uma roupa adequada? Uma roupa mais fechada, uma camisa, uma coisa mais sóbria, evitando decote, evitar transparência, evitar excesso de maquiagem, evitar excesso de perfume, porque o perfume, assim, eu sinto um cheiro e vocês sentem outro. Então, de repente, o cheiro que eu... Porque o cheiro se dá no cérebro. O cheiro que eu sinto é um cheiro maravilhoso, mas pode incomodar o entrevistador. Então, assim, se a empresa é mais formal, aí a ideia é colocar uma camisa, uma calça social, um sapato limpo. Lembrando, gente, principalmente os meninos, o cuidado com a meia. Jamais sapato preto com meia branca. A meia é importante.
Lembra Michael Jackson, sapato preto.
E aí, assim, por incrível que pareça, o olho vai para a meia. E aí a pessoa não presta mais atenção. Então, cuidar com esses detalhes, né? O sapato, a meia acompanhando a cor do sapato ou a cor da calça. Então, e para as meninas, o que é muito importante? Menos é mais. Então, uma roupa sóbria, um sapato, se está muito calor, fechadinho na frente, uma calça, uma blusa de manga, porque o que acontece? É o teu talento que tem que aparecer, não os seus atributos físicos. Ok? Então, é importante olhar para a empresa. Se a empresa é mais informal, você pode ir com uma roupinha mais informalzinha. Mas tênis, calças com... calça, como é que é o nome daquelas calças rasgadas, assim, que eu adoro? Desfiadas. Não, é um guarda-roupa muito informal para um momento de primeiro contato. Então, a roupa não fala, mas ela comunica sobre o quanto você cuidou daquele momento para estar ali, ok? Então, meninas, menos é mais.
Mas acredito que uma coisa que a gente comentou bastante, né, no nosso primeiro episódio que a gente falou de currículo, é que depende muito da vaga que você está procurando. Você aconselha isso até mesmo se você for, digamos assim, ambientes mais descolados, que nem uma agência de publicidade, que te dá uma liberdade de você se vestir assim e tal. Até nesses lugares você aconselha aí mais...
Olha, você pode ir mais informal, mas informal não significa ser sem cuidar daquele guarda-roupa. Uhum. É claro que não teria o menor sentido você chegar de terno, de roupa social, numa agência de publicidade. Então, a ideia é olhar como é a cultura daquela empresa, né? E aí é fundamental olhar qual é a cultura. Mas, de qualquer maneira, impressionar pelo talento e não pela profundidade do decote ou pela saia curta ou por coisas dessa natureza, tá? Isso é muito importante.
Perfeito. E para os homens, uma dúvida, até eu fico assim, sei lá, devo ir de camisa social, devo ir de blazer ou de terno, dependendo da situação, depende do cargo, né?
Depende do cargo e como a Bárbara colocou, depende muito da empresa, não é? Se você vai para uma empresa mais informal, então, ok, você pode usar um blazer, não significa que você tem que usar um terno. Agora, se você vai para empresas extremamente formais, aí é importante qual é o cargo que você quer, qual é a cultura da empresa, como os executivos dessa empresa se vestem. Então, note que volta no primeiro programa, é fazer uma pesquisa de quem é quem naquela empresa, qual é a cultura daquela empresa, quais são os hábitos, porque eu fico imaginando alguém chegar de terno, gravata, todo arrumadinho, numa agência de publicidade que o pessoal é todo smart, o pessoal é todo de criação, o pessoal é todo fora da caixa, né? Então, aí vale estudar realmente a empresa e pensar num guarda-roupa do tipo... Qual impressão eu estou causando? Essa minha vestimenta me leva a criar uma identidade corporativa ou não? Se me leva a criar uma identidade corporativa, bacaninha, acertei. Se não, então qual outra opção eu tenho, né?
É verdade. E outra pergunta para a gente discutir aqui nessa edição deste podcast é sobre a linguagem. Como uma pessoa deve... conversar e se comportar, não usando gírias, né? Depende do momento, né? Depende da... Tem que tomar muito cuidado, né? Pode reprovar na entrevista.
E aí você me abre duas questões. Para você ter uma boa entrevista, primeiro ponto é ouvir o que o entrevistador está perguntando. Porque às vezes o entrevistador pergunta uma coisa e o candidato responde outra, né? Então, esse é um ponto. Primeiro ponto, focar no que especificamente essa pessoa quer saber. Independente da vaga, a pessoa é muito importante assim... evitar gírias, porque a gíria, ela pode, em algum momento, até gerar uma aproximação nossa, ficar uma coisa mais leve. Mas se a minha fala, ela é toda em gíria, como é que eu explicito o meu modelo mental, né? Então, o que você gostaria que... Ah, sei lá, entende? Eu vim aqui, eu quero pegar um trampo aí, porque... Nossa, você há de convir comigo?
Sim.
Por mesmo que... que seja um ambiente informal, essa pessoa não permite ao entrevistador compreender qual é o objetivo dele, o que ele pensa. Então, é muito importante cuidar com isso, cuidar com gírias. Palavrão, gente, não é uma coisa bacana, porque como nós vamos comentar muito, já falamos no programa anterior... As palavras, elas carregam sons e elas carregam imagens e sensações. E os palavrões, eles trazem sensações muito pesadas, muito densas. Então, isso não é indicado em entrevista de emprego. Não é, o que é importante também, que a pessoa, ela falar a verdade dela. Às vezes, na tentativa, no querer tanto de uma vaga, ela quer exagerar nas qualidades. E aí ela entra num campo que fica difícil de manter depois. Então, responder com objetividade. Primeiro, ouvir a pergunta que está sendo feita, Esse é o primeiro ponto. Responder com objetividade, com clareza, com palavras, de preferência, olhando no olho do entrevistador, porque quando você olha no olho de alguém, você está mandando a mensagem não verbal de que você está confiante, de que você é seguro de si. Então, quando você adota a postura corporal da confiança, a confiança vem, né? Então, usar, falar, início, meio, fim, dar a resposta completa, objetiva, e rápida, porque hoje a coisa da síntese, da objetividade, também é um soft skill muito procurado nas empresas.
E o que, que seria esse soft skill? Explica pra gente o que,
ah,
que seria
esse termo. É um termo que quem está no mercado de trabalho tal vai encontrar muito. Significa soft skills, soft suaves, skills competências. Então, são competências comportamentais. Então, por exemplo, soft skill, criatividade, habilidade de gerir conflito, resiliência, habilidade de trabalhar em equipe, habilidade de ouvir. Proatividade, relacionamento interpessoal. Isso é um conjunto de soft skills.
Bacana. Uma dúvida que eu tenho é quanto ao horário que você chega na entrevista. Lógico, né? A gente sabe, não pode chegar atrasado, né? Óbvio. Mas digo assim também, tem algo que seria o ideal? Tipo, ai, chegar muito tempo antes mostra uma ansiedade, sabe? Alguma coisa assim?
Então, chegar muito tempo antes mostra uma ansiedade, sim. Então, o ideal, chega aí 15 minutinhos, 10 minutinhos antes, para você, sabe, se conectar com aquele ambiente, ver a empresa, sabe, entrar naquele clima. Então, esse é o ideal, tá? Perfeito. E se precisar atrasar, porque às vezes acontece, é de bom tom ter um contato da empresa e avisar, não é? Porque imprevistos,
sabe, trânsito, né?
É trânsito, é ônibus, enfim, é chuva. Então, ter um contato da empresa e informar é muito elegante. É uma maneira que o candidato utiliza uma adversidade para mostrar quanto
uma qualidade que ele tem.
Então, tudo isso num processo seletivo conta muito. Não é só a resposta da entrevista.
Então, mais outro assunto para a gente conversar também é sobre a linguagem não verbal, né? Na entrevista, o candidato acaba falando com o corpo, né? Que nem você disse, a boca fala uma coisa e o corpo fala outra. Então, essa frase... Como que o candidato deve se comportar, né? O que, que ele deve evitar fazer na entrevista?
Tá. Esse é um ponto muito bacana, porque o nosso corpo reflete as nossas emoções, queiramos nós ou não. Então, é muito comum de numa entrevista de emprego a pessoa estar muito nervosa, porque aquilo é importante para ela. Então, ela vai estar ruborizada, ela vai estar vermelhinha, ela vai gaguejar nas primeiras respostas, a mão vai estar gelada, o dentinho vai estar batendo. Isso aí, tudo bem, porque o entrevistador, ele sabe que é assim mesmo. Agora, quando você fala da questão da linguagem não verbal, o problema está na dupla mensagem. O que, que é a dupla mensagem? É quando a minha boca diz algo e o meu corpo diz outro. Por exemplo, eu adoro trabalhar em equipe. Eu sei muito bem trabalhar em equipe porque eu me dou muito bem com as pessoas. Você percebeu aqui? Então, a minha fala foi altamente positiva, mas o meu corpo negou isso todo o tempo. Ou então assim, tá? Eu me sinto muito à vontade em assumir novas responsabilidades. Sabe? Então, o corpo, ele expressa. Então, assim, se você falar a sua verdade, o seu corpo vai estar em consonância com o que você vai estar falando e não tem problema nenhum com isso, entendeu? O problema é quando a gente pensa uma coisa, quer falar outra, aí o corpo já começa a dar essas duplas mensagens. Então, assim, falar sempre a verdade para ter congruência com o que está sendo falado. é evitar muito cuidadinho com a voz interna, porque às vezes a gente está querendo responder algo e aí fica a vozinha dizendo, ai, meu Deus, eu não estou agradando, será que era isso que ela queria ouvir? Aí o que que acontece? Ao invés
desfoca
da resposta.
Uhum.
Então, assim, se o diálogo interno começar a falar muito, vira para ele e fala, quieto. E foco no entrevistador, porque o bichinho é tagarela. Então, aí a pessoa se enrola um pouco, né? Mas fale a sua verdade, independente de se é aquilo que o entrevistador quer ouvir ou não. Porque nós não sabemos o que o entrevistador quer ouvir. A verdade é essa. Para cada cargo, para cada vaga, tem um conjunto de soft skills e de talentos. Então, por isso é que é importante. Seja verdadeiro, que aí o teu corpo vai estar ajudando você a transmitir tua verdade.
E para aproveitar o embalo desta pergunta, como dominar, né, esse nervosismo, essa ansiedade, né? Como você falou, né, tem essa maneira que nem você falou agora para não tentar ficar pensando ali, né, se ele tá gostando, se ele não tá, né, acaba se distraindo. Mas como combater essa ansiedade? Quais são as dicas?
Olha, a ansiedade em si, ela não é ruim. Uhum. Porque a ansiedade, em boa medida, que ela vai fazer você se preparar, você procurar ofertar o seu melhor. Ela começa a ficar ruim quando ela começa a te dominar e aí você começa a perder a performance. Então, uhum, primeiro ponto é entender que é natural que todo mundo, quando vai fazer uma entrevista de emprego, fica nervosinho, fica ansioso e que tá tudo certo com você. Faz parte da natureza humana. Se você tem alguma crença, você pode antes fazer uma oração. Se você prefere ficar quietinho, respira fundo, faz um processo de ficar quietinho com algumas respirações profundas. Por quê? A respiração profunda, ela ativa o sistema parasimpático e ela desativa o sistema nervoso simpático, que é esse de estar, né? Então, uhum, isso acalma um pouquinho. Procure cuidar com o que você diz para você mesmo. Ao invés de dizer, ai meu Deus do céu, eu tô nervoso, ai, mas não vai dar certo. Começa a dizer, olha, eu vou entregar o meu melhor e respira fundo. Eu vou fazer o meu melhor. Se esse for o momento para a minha vida, para eu me desenvolver e confiar em si. Então, cuidar é observar o tipo do diálogo interno, e se o que você está dizendo para você está te deixando mais nervoso, está na hora de mudar o diálogo. Então, imagina que o que acontece? Nós estamos ouvindo uma música que a gente não curte. O que a gente faz? Aumenta o volume do rádio para curtir um sofrimento? Não. Você abaixa o volume, você troca de estação. Então, às vezes, a gente precisa trocar de estação do nosso diálogo interno. E entender, pera lá, o que eu estou pensando vai me ajudar a me sair legal na entrevista? Vai, legal. O que eu estou fazendo comigo, o que eu estou pensando, vai me ajudar a ser melhor na entrevista? Não, só está me machucando, me pondo nervoso. Então, o que é importante eu pensar agora, né? Uhum. Então, e aí mudar a estação. Lembrando que a respiração profunda, ela tende a acalmar. Uma regra para você ficar nervoso é você respirar curto e respirar aqui em cima. Perceba que a gente, quando está nervoso, respira aqui em cima, uhum, e respira, uhum, curto. Então, vai lá, respira aqui na barriguinha. Solta tudo, deixa ir essa ansiedade, seja seu parceiro, trate você com carinho e com amorosidade. Faz diferença, não faz?
Faz.
Então é isso aí. Calar o diálogo interno, a gente não consegue. Isso é coisa para monge budista. Então, já que a gente... Então vamos lá, o que que nós podemos fazer aqui, nós, né, mortais?
Então, mais uma pergunta seria sobre o que não fazer em uma entrevista e quais são os erros cometidos.
Ah, tá. Bom, gente, o que não fazer, né? É deixar o celular ligado. Isso não. porque nós perdemos um pouco da etiqueta com essa questão do celular. Então, quando você entra numa entrevista de emprego, por mais que você não está com ele na bolsa e aquele celular toca, imediatamente quebra o estado. Uhum. A tua atenção vai para aquilo. Então, desliga o celular. E aí, vamos em relação àquelas perguntas, né? O que não fazer? Buscar a perfeição extrema. Ah, me fale um defeito seu. Ah, eu sou perfeccionista. Ai, eu gosto de tudo muito correto. Sabe, o perfeccionismo, ele realmente existe. Tem um tipo de perfil que é muito perfeccionista. Mas o que, que o entrevistador, ele quer saber de você? Se você consegue enxergar em você alguma oportunidade de melhoria e o que é que você está fazendo para se desenvolver. Uhum. Então, por exemplo, olha, eu tenho muita dificuldade com organização. Uhum. Por isso é que todo dia eu coloco a minha mente para ser o mais organizada possível, para manter a minha estação de trabalho arrumada, limpa, para fazer um checklist das tarefas do dia, para eu ter certeza que eu finalizei o meu dia legal. É isso que o entrevistador, ele quer saber. Porque, gente, todos nós temos os nossos calcanhar de Aquiles. Isso é muito natural. Uma coisa que precisa cuidar muito com a pergunta é a seguinte. Por que você saiu do seu último trabalho? A Bárbara me perseguia. A Bárbara era minha chefe, mas ela não gostava de mim, sabe? Ela tinha muita inveja de mim, e aí ela me perseguia. Nada do que eu fazia estava bom, perceba. Eu brinco com isso, mas o que, que acontece? O que, que eu acabei de colocar? Eu acabei de colocar toda a responsabilidade da minha saída à Bárbara. Será que é isso mesmo? Outro, né? Uhum. Quando eu coloco a responsabilidade em cima de alguém, o que, que eu deixo de fazer? Eu deixo de olhar sobre qual foi a minha entrega, qual foi a estratégia, o que, que eu posso melhorar. Então, isso se chama locus de controle. Né, o locus de controle externo, pessoas que têm locus externo, elas atribuem a culpa ao outro, ao governo, à chuva. E isso é um pouquinho complicado, porque quando a empresa contrata alguém, ela contrata uma entrega. E hoje, mais do que nunca, é muito importante que a pessoa se responsabilize pelos próprios resultados. Então, ao invés de eu culpabilizar a Bárbara, eu vou pensar, poxa vida, como é que foi a minha conduta? O que, que a empresa queria que eu entregasse que eu não entreguei? O que, que eu aprendo com isso? O que, que eu posso fazer de diferente da próxima vez? Então, isso é muito importante, isso faz parte do desenvolvimento, né? Então, tem até algumas dinâmicas de grupo que tem por objetivo verificar se a pessoa ela tem locus interno ou locus externo de controle. Então, muito cuidadinho de querer jogar a responsabilidade para cima de outras pessoas. Isso é um alerta bem significativo. E mentir no currículo, né? E mentir na entrevista também.
Mas qual que seria, então, a maneira correta da pessoa falar sobre isso sem botar a culpa no outro, né, da saída dela da empresa, mas sem também falar, digamos, eu saí porque eu não fazia nada, algo assim, entende? Qual que seria, assim, o ideal, então, para ela se colocar assim e falar o porquê que ela saiu do último emprego dela?
Ela pode, essa é uma questão interessante, né? A verdade precisa aparecer, só que tem formas e formas. Eu acredito que eu tive uma certa dificuldade em lidar com as demandas que me eram passadas naquele momento.
Isso, né? Ocorreu um desligamento da empresa.
E isso pode ter contribuído fortemente para o meu desligamento. Só que o que, que é importante colocar? O que você aprendeu imediatamente com isso? Tanto é que existem entrevistas, chamada entrevista comportamental com foco em competências, que as perguntas são todas feitas no passado, inclusive as pessoas perguntam qual foi uma situação que você teve o maior fracasso da tua vida. Você vai contar. Mas a questão não é não fracassar, é o que, que você aprendeu. Então, olha, naquele momento eu tive uma dificuldade de foco, eu entendo que eu comprometi a qualidade, a entrega, eu não atingi a entrega, o patamar de entrega que a empresa queria. Uhum. E eu não tive, eu não tive habilidade naquele momento de melhorar o meu desempenho. E com isso, eu passei a observar o quanto é importante eu me preparar, o quanto, sabe? Uhum. Então, emendar no aprendizado. Porque pessoas de sucesso não são aquelas que acertam sempre. Isso não existe, gente. Pessoas de sucesso são aquelas que reconhecem uma determinada situação e aprendem com ela. Porque, por exemplo, é uma coisa que é muito comum das pessoas pedirem o desligamento é por não conseguirem se relacionar bem com os gestores imediatos, não é? A pessoa não pede desligamento da instituição, ela até gosta da empresa.
Mas só por causa de uma pessoa específica.
Exatamente, porque o convívio adoeceu. Então, eu tive, não tive muita habilidade de lidar com o perfil do meu gestor, mas eu aprendi isso, isso, isso e aquilo. Então, ok, você passou por essa tempestade, você só saiu molhado e com pneumonia ou você saiu mais fortalecido dessa situação, entendeu? É isso.
Uhum. Bacana.
Reconhecer uma experiência naquilo que não foi bem.
Claro, né? Gente. Uhum. Quem nunca? Agora, se eu atribuo a responsabilidade para outro, eu abro mão de ter o meu aprendizado nisso. Uhum. Vai doer? Claro que vai doer. Mas como eu tenho um cliente que ele diz, isso é a dor do crescimento. É isso mesmo. É a dor do crescimento. Tá tudo certo, né?
Bacana.
E também outra pergunta que eu queria trazer era sobre o como que funciona todo esse processo seletivo de entrevista. Como que ele é composto? Quais são as etapas?
Ah, muito bacana. Porque o processo, ele acaba sendo promotor de ansiedade para quem quer muito aquela vaga, né? Bom, o tamanho e o tempo do processo depende muito do cargo. Então, cargos mais elevados tendem a ter mais etapas do que cargos mais operacionais. Mas, via de regra, primeira coisa é a triagem do currículo. Por isso, a importância de tudo que nós colocamos no programa anterior. Colocar o objetivo, colocar as experiências, colocar tudo. Primeiro é a triagem do currículo. Ele vai ver o que eu preciso, o conhecimento que o cargo requer e vai fazer uma checagem aqui. Depois pode vir na sequência uma entrevista tradicional, que pode hoje estar sendo muito feita remota, por Skype e tudo, né? Então, o que essa entrevista tradicional ela tem por objetivo? Conhecer o candidato. Então, conhecer as áreas da vida do candidato. Qual é a escolaridade, como é que ele é na vida pessoal, na vida social, quais são os objetivos de vida, qual é a experiência que ele tem, tá? Isso é uma entrevista. Pode ser que empresas hoje, elas trabalham com gestão por competência. Uhum. E isso significa que cada cargo tem uma ficha técnica e um conjunto de competências específicas para o cargo. Como, por exemplo, vocês dois têm uma elevadíssima competência de comunicação, não é? Então, isso é fundamental para o cargo de vocês. Então, a empresa, ela vai fazer perguntas apenas para conhecer como é a sua entrega naquelas competências. E aí todas as perguntas serão feitas para o passado. Então me conta o momento que você precisou resolver um conflito, como é que foi, como é que você se saiu. São as perguntas saque, é o modelo de entrevista. Uhum. Então aí a pessoa vai contar como é que foi, sempre no passado. Ah, me fala de um projeto que você tinha muita expectativa e não deu certo. A pessoa fala, mas o que o cara quer saber? Ele quer saber como é que eu lido com frustração. Uhum. Porque hoje em dia, gente, no mundo do trabalho, lidar com frustração é uma habilidade muito importante. Porque a pessoa que não sabe lidar com frustração, primeira tempestade, ela para. A pessoa que sabe, ela fala, ok, beleza, vamos adiante. E vamos adiante, né? Então, entrevista comportamental com foco em competências. Pode ser depois que ela seja convidada para uma dinâmica de grupo. E aí, a dinâmica de grupo, diferente da entrevista, ela é um jogo que tem por objetivo ver como é que você se comporta sob pressão, como é que você se relaciona, como é que você assume a liderança, se você sabe ouvir. Então, tem uma série de soft skills que são verificados por meio das dinâmicas de grupo. Pode ser que você passe por um mapeamento de perfil, para conhecer o teu perfil comportamental ou o teu perfil psicológico, que são duas coisas diferentes, tá? Por exemplo, o DISC é um mapeamento de perfil comportamental. E aí existem, esse pode ser feito pelo RH da empresa. Testes psicológicos não, apenas por psicólogos. E aí, se você ultrapassou todas essas etapas, você vai para a entrevista técnica, que é a entrevista com o solicitante da vaga, que tem um único objetivo, ver se o santo bate. Porque se o santo não bate, não adianta ter a pessoa mais qualificada do mundo, vai ter problema no dia a dia, né? Então, essas são as etapas.
Então, acho que esses foram as perguntas. Tem mais alguma pergunta, Bárbara?
Na verdade, foram esclarecidas todas as dúvidas, né, que eu tinha aqui quanto à entrevista.
Então, eu acho que para finalizar, é importante que você estude a empresa antes. Qual é o produto, qual é o serviço, quem é quem, qual é a abrangência. Porque uma coisa que pega muito mal é o candidato caído de paraquedas, sabe? Não tem a menor ideia de qual é o mercado que a empresa atua, qual é a tecnologia. Então, invista aí meia hora, uma hora do seu tempo para conhecer a empresa, o ramo de atuação, porque você brilha muito o olho do entrevistador quando ele percebe que o candidato, ele fez essa pesquisa e ele se situa lá dentro, que ele tem a clareza de qual entrega ele pode fazer para aquele departamento. Então, isso é uma coisa bem bacana também, tá?
E acredito que também a pessoa toma um pouquinho de cuidado. Você falou daquilo do nosso interno, da gente se cuidar na entrevista, mas o corpo também, né? Acho que se alimentar bem, né? Não fazer consumo de bebida alcoólica, né? Algumas coisas assim que o corpo também pode prejudicar a mente, daí, né? Não vai ser legal na hora.
Certamente, mas certamente. Então, é te deixar, sabe, fazer uma alimentação leve, tomar água, sabe? Você está se sentindo bem? Com certeza. O homem é um ser biopsicossocial. Corpo, mente e relacionamento. A primeira unidade é o corpo. Se o corpo não está bem, interfere em todas as outras questões,
as outras,
né?
Questões. Então, esse foi o programa Talento em Foco, né? A professora, ou melhor, a mentora de capital humano.
Não, mas eu sou professora também.
Né? Professora também.
E posso colocar mais duas coisinhas? Uhum. Muitas vezes a pessoa tem muita ansiedade e a empresa não trata o candidato com tanta elegância assim. Então, é elegante da empresa que informe para o candidato, olha, nós temos diversos candidatos, se você for aprovado para a próxima etapa, entramos em contato em tantos dias. Se a empresa não informar, você pode perguntar. Tá? Até quando?
Legal.
Porque, senão, eu conheço pessoas que ficam semanas, meses, assim, ansiosíssimos por uma resposta que não vem. Daí, aí, eu ligo para a empresa, tal. A outra coisa, que é muito importante, como que eu lido com o não? Não deu certo. Bola para frente, não era para ser seu. Porque quando a gente tem em mente que todos os nãos que a vida nos dá é para nos aproximar dos nossos sims, a gente consegue acalmar o coração e tá preparado para a próxima empreitada.
Ótimo.
Era isso.
É isso. Então, essa foi a mensagem da Érica Lotz, né? Que ela que é mentora de capital humano e também, né, vai participar desse programa que agora a gente tem um nome, né? Talento em Foco, né? A gente vai prosseguir com os novos episódios aí desse programa, né? Os novos, vai se transformar também em podcast para trazer, né, sobre essas dicas, seja de recursos humanos, empregabilidade, né, dicas de programação neurolinguística, a gente vai debater também nesse programa.
Vamos, né? De coaching, de desenvolvimento pessoal, né, de carreira, como é que eu faço meu plano de carreira. Nós vamos conversar muito naqueles três eixos que a Bárbara colocou, né? Primeiro, como é que eu consigo a minha vaga ou o meu trabalho? Porque o meu trabalho eu posso empreender. Segundo, como é que eu me mantenho nisso? Porque a manutenção é cultivo. E terceiro, como é que eu cresço e me desenvolvo com isso, né? Por isso é que eu quero convidar também você que está nos ouvindo a enviar perguntas para nós, não é? Porque aí nós vamos poder te responder e fazer uma entrega super pontual aí para a tua dúvida, aquilo que você quer saber. Nós estamos aqui à disposição.
Perfeitamente. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tem alguma história, né, que acha que seja interessante de contar também, né? Não sei, que sirva como exemplo? Também manda aqui pra gente, que a gente lê aqui nos próximos episódios.
Lembrado.
Ok? Gente, até semana que vem com mais um programa super bacana, Talento em Foco. Até!